Eu estava sentado e o senhor me mostra três pontos importantes, algo fundamental que Almir estava falando sobre a questão do focado no visível. E o senhor me disse que a qualidade da nossa vida de oração tem sido muito pobre. E nós ficamos sempre focando testemunho de homens que trouxeram grandes avivamentos sobre seus países pela vida de oração. Né? Mas por que razão? É exatamente porque a oração é um contato com Deus, com um Deus invisível, mas que existe. E a maior parte do povo atual está realmente desocupado de oração. Não está ocupado com este ministério que vamos considerar. Você crê que, segundo a Bíblia, você é um sacerdócio real? Você é um sacerdote? Então, qual é o maior ministério de um sacerdote? Entrar na presença de Deus. Acessar o Senhor. A Bíblia diz que nos foi franqueado esse acesso. Acessar e ter uma vida de intercessão. Se você ama o Senhor, então você quer ver a glória do Senhor nesta terra, e você quer ver uma igreja que realmente reflita a glória de Deus. Temos tido pouca oração, é por isso que também nós não temos enchimento do Espírito. Por quê? Vou citar mais uma vez a questão do Atmani. Ele olha para aquele quadro quando Arão é removido por Deus. Quando Arão já não serve mais. Ele transgrediu na questão de fazer o bezerro de ouro, idolatria. Né? E o pecado pelo qual nós fomos denunciados hoje chama-se idolatria. O Espírito Santo me falou ali. Idolatria. Nós nos ocupamos muito com nossos ídolos. Nos ocupamos com a idolatria. Você pensa que isso aqui é um celular? É um celular? Aparentemente é. Mas definidamente é um ídolo. Produtor de ídolos. Tudo aquilo que passa do necessário é um ídolo. Paulo falou a Tito, que os cretenses tinham ventres preguiçosos. E também, quando Paulo fala sobre a questão do ventre, ele diz que o ventre é um ídolo. Falando na carta de Filipenses, capítulo 3. Quer conferir? Capítulo 3. Irmãos, tudo que estamos ouvindo, ó, presta atenção. Tudo que estamos ouvindo é o espelho de Deus pondo à nossa frente. Você não pense que é para aquele fulano, para aquela pessoa, ela devia estar aqui para ouvir isso. Não, é você. Deus denunciou você. Ah, aquele cara lá é terrível, aquele lá sim. Não. Nós estamos diante de Deus e foi a nós que Ele denunciou. Foi a nós que o Espírito Santo falou. Então, Filipenses capítulo 3. Vamos ver aqui. Verso 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Irmãos, tem ministérios que choram por causa daqueles que eu vou ler depois. Vos digo agora, chorando, né? Que são inimigos da cruz de Cristo. Quando somos inimigos da cruz de Cristo, está dizendo que nós somos idólatras. Porque a cruz é para aniquilar a idolatria do nosso coração. Continuando o texto, verso 19. Deus me livre e guarde. Veja o que você vai ler aí. Esta escritura é para os crentes. O fim deles é a perdição. Quando se torna inimigo da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos. Que só pensam... Agora, os inimigos da cruz, quem são? É duro dizer isso. Para crentes. Então, aqui nós vemos que o cristianismo é muito mais radical do que nós imaginamos. Se vocês pensam que a minha mensagem é dura, a glória de Deus é muito mais. Porque diz aqui, que só pensam nas coisas terrenas. Mas o que nos espera? O que nos espera para aqueles que amam o Senhor? O que espera? Verso 20. Mas nós, a nossa cidade, está nos céus, donde também, se a cidade viesse sozinha, nós não queríamos, nem que fosse a Nova Jerusalém. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nem a Nova Jerusalém teria sabor para nós se não tivesse o Senhor Jesus Cristo. Nada de anjos, de arcanjos, querubins, tem aquelas igrejas pentecostais, né, que eu vi um anjo aqui e todo mundo cai de joelho. Fala, Jesus está aqui, quem que se pôs de joelho? Nós temos que adorar a Jesus, unicamente a Jesus. Então o pecado da falta de oração é porque nossos olhos estão praticando idolatria. Nós olhamos para as coisas visíveis, terrenas, e não temos tempo para orar. Temos tempo para ir para a academia, como o Kleber falou, ficar bombado, né? Vamos lá, né? Temos o nosso hobby que nós não deixamos de fazer, jogar nosso futebolzinho num dia na semana. Temos muitas coisas, mas fazer como faziam aqueles que passaram atrás de nós, foram antes de nós. Um dia encontrei o pastor Valtir, lá em Cambuquira. Fomos nas águas sulfurosas que tinha ali. Estávamos num encontro lá, uma conferência com o irmão Christian Shen. Irmão Valtir de Vitória, que era um irmão amigo do Adonias, um pastor. E eles estavam conversando ali. E esse pastor Valtir, eu estava escutando ele falar para um outro irmão. Ele dizia assim: nossa, eu conheci um homem que ele foi lá, nós convidamos ele para ir na igreja pregar para nós. Só que foi o seguinte, depois que terminou a reunião, ele chamou nós para orar ali, no nosso escritório. Imagine, este homem começou a orar e só parou 3 da manhã. E nós ficamos ali desde as 11 horas até 3 da manhã. Esse homem era Aniceto. O nome dele era Aniceto Mário Franco. Eu falei: ah, eu conheço esse homem. Irmão, quando conheci o Aniceto e o senhor trouxe a visão para nós, era um grupo de jovens batistas que nós fomos convidados para ir nesse acampamento, só que estava um dia frio assim, choveu os 4 dias, e os homens dormiram lá fora porque não tinha lugar dentro. A gente dormiu no relento, na varanda da casa, os homens. E nós nos encostávamos as costas um do outro para poder se esquentar. E nós estávamos com sede de Deus. Choveu os 4 dias. Aniceto pregou 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde e 4 horas pela noite. Eu não sei de onde tanto rio de água que corria. Claro que sabemos, né? Um homem que ora mais de 5 horas. Um homem que buscava o Senhor. Um homem, mesmo na sua idade mais avançada, ele fazia vigília com a igreja, jejuns. Ele me ensinou a levantar 4 horas da manhã e visitar os irmãos. Às 5, porque os irmãos saíam às vezes para trabalhar às 6. Então nós chegávamos na casa dos irmãos de madrugada para poder ter tempo com aquele irmão, orar com ele. Aprendi pastoreamento com ele. Ele falava: amanhã, Juvenal, levanta 4 horas e me encontre em tal lugar, nós vamos visitar tal irmão. Hoje, moleza, estamos em zona de conforto. Irmãos, acho que o pecado de hoje, de fato, é a idolatria mesmo. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que na vinda do Senhor, todos os nomes dos ídolos serão apagados da face da terra. Está lá em Zacarias, diz que o Senhor será um, todo o nome dos ídolos será apagado. Nenhum ídolo, nenhum nome se ouvirá na face da terra a não ser o nome de Jesus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Falou muito bem, graças a Deus, mas cuidado com a soberba, né? Falou muito bem. Relação com Deus, não relação dependente. Relação dependente de Deus. Nós não somos nada. Somos a pulga em cachorro morto. Pulga em cachorro morto, já viu? Davi disse para Saul: você persegue-me como uma pulga. Por isso que Deus se agradou de Davi. Deus é grande, Davi uma pulga. somos pulga em cachorro morto. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Busque o Senhor. Se aplique em oração. E nós vamos ver uma igreja gloriosa, se vocês quiserem. Se vocês buscarem, se vocês atenderem a pregação de hoje, definir isto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, endureça o teu coração. Não endureça. Eu tenho um pouco até de vergonha de ser chamado homem de Deus quando falam que sou homem de Deus. Eu falo, essa pessoa não me conhece mesmo. Porque ser um homem de Deus é muito mais do que se imagina. Moisés levou seus 40 anos na mão de Deus totalmente. Moisés não teve chance, nem quem sabe, de armar uma rede para ele deitar e descansar. Ele foi totalmente usado por Deus naqueles 40 anos. E tudo que foi nos falado aqui tem um outro significado. Vício. Você não é viciado em pinga, nem em cerveja. Alguns são, né? Tem alguns aqui que, por certo, não. Aqui acho que não. Aqui acho que não, mas se pegar a igreja inteira, tem uns camaradas que a gente já vê pela barriguinha deles. Né? Churrasquinho, cervejinha, tal, na prainha, pá, 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 essas coisas. Irmãos, não se engane. Busque o Senhor. Então não é vício na pinguinha, não é vício na cerveja, espero que não. Mas... não é vício nessas coisas de bebida, mas tem vício em internet, tem vício pornografia. A pornografia diz, olha, lamentavelmente essa classe pastoral, né, tá feia. Graças a Deus nós estamos fora daquele contexto, porque nós estamos na igreja. Na igreja Deus trata, na igreja Deus fala de santidade, na igreja Deus fala realmente de comunhão com Deus. Mas aí fora, você pensa assim, ah, essa igreja aqui é muito dura, eu vou lá para aquela denominação, vá, para você ver. Sabe-me lá, você sabe como é que é aquele pastor? Nós, você sabe todos nossos podres, mas lá você sabe. Você sabe dessas fraquezas, nós estamos aí entre vós. Você conhece algumas. E hoje a Dionísia lá, sentada lá no meio de jovens, ela dizia assim, olha, o Juvenal, quando meses de casa, ele me dava um tapa na cara, eu dei outro nele. Lembra assim? O meu podre já está lá. Aqueles jovens já ficaram sabendo. Agora todo mundo. Não, mas não era só tapa. Alguns beliscões. Você acha que casamento é só loves? Não é. Alguns beliscões. Mas depois o Espírito Santo tratou. Um dia eu estava na minha casa, assim, ouvi a voz do Espírito Santo. Ele perguntou para mim, você não teme a Deus? Eu olhei assim até, pus a mão na cabeça, baixei a cabeça e falei, eu temo. Então ele falou, então se converta, se arrependa. Mude você. Eu não quero saber de se falar da minha esposa para mim, da tua esposa para mim. Eu quero que você mude. A partir daquele dia, comecei a buscar mudança nessa área. E a palavra que é dada para nós todos aqui, abre aí em Oséias 14. Para os irmãos darem resposta à palavra que nós ouvimos. Aqui diz, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Vou esperar todos abrirem essa parte. Todos abriram? Então vamos lá. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. O que nos faz cair? Pecado. Aquelas coisas lícitas, elas não são pecado em si. Vamos considerar, jogar um videogame é pecado? Mas jogar todo dia, 10 horas por dia, viciado, não consegue ficar sem pegar um dia no videogame. Agora, pense bem, a hora que você pegou, menos de uma hora você não vai ficar. E quantos livros pequenos da Bíblia você lê em uma hora? Gálatas, Efésios, Colossenses, em uma hora dá para ler. Filipenses, Colossenses, dá para ler. Verdade ou mentira? Quantas horas você leva para ler o livro de Mateus? 2 horas. Quantas horas você leva para ver um filme? Então, substitua por uma leitura do livro de Mateus. O Almir falou aqui do enchimento do Espírito, enchimento da palavra. Sim, é vice-versa. Quando o Senhor me converteu, Ele me converteu num batismo com o Espírito Santo. Eu me converti falando língua estranha. Primeira coisa que me veio depois da conversão, cantar louvores. Comecei a cantar louvores. Segunda, eu não conseguia parar de ler a Bíblia. Eu tinha fome, quer dizer, tenho ainda. Não perdi. Porque senão, eu não perdi o enchimento do Espírito Santo. Eu não perdi. Tem lá, eu vou ganhando Bíblia. Cada Bíblia que eu ganho, eu leio ela. E tem um monte de Bíblia lá. Ganhei de presente. A Priscila é uma benção. Você me dá a Bíblia. A Priscila Viana. E, irmão, faça isso, faça essa análise. Tudo bem que se você não estiver na academia, né, e se você não estiver jogando teu futebol, eu pergunto, você quer ser mais saudável e prolongar a tua vida? Tudo bem? Será quantos anos de vida você vai acrescentar? Agora eu pergunto, quantos anos de vida você vai acrescentar servindo a Deus? Puxa, queria que o Steve Cal estivesse aqui para perguntar. Irmão, tem um exemplo de um homem missionário chamado... Me ajudem, aquele que foi missionário nos índios dos Estados Unidos, é o... David Brainerd. Isto. Com quantos anos ele morreu? 24. Quem leu recentemente a história? Bom, para a minha memória, quando eu li o livro, está marcando 24, não sei se... 24. Ele gastou sua vida lá. Pegou a tuberculose. Ele veio Ele deixou sua noiva, quando voltou, a noiva cuidou dele, ele morreu nos braços da noiva. Ele não aproveitou nem o casamento. Eu pergunto, desperdiçou sua vida? Ele ganhou. Hoje a gente fica pensando, né? Vou fazer bastante exercício para mim viver mais, tal. Se o Senhor quer que você viva menos, esse menos tem que ser investido totalmente para o Senhor. Será que resta tempo, irmãos? Será que temos tempo para investir? Você sabe que se Jesus vai voltar daqui a 10 anos, quantos anos você tem, Lucas? Hã? 25. Você sabe se você vai chegar aos 35? Então aproveite esses 10 anos e sirva o Senhor. Tenha uma vida de oração. Intensamente. Busque o Senhor. Medita na palavra de Deus. Busque a face dele. Talvez mais alguns David Briners surjam aqui. Então, converte-te, ó Israel. Estão todos com a Bíblia aberta aí, né? Oséias 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade. Aqui diz assim, na Reina Valeira diz assim, tomai convosco palavras de súplicas e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos sacrifícios de louvor dos nossos lábios. O Almir terminou perguntando, quem tem fé para fazer isso? A gente conhecia o Gino por ele falar coisas difíceis e longamente. Não é mesmo? É difícil ler um livro do Gino. Eu tenho o livro do Apocalipse do Gino. Tem dois tomos dessa grossura, assim, só do Apocalipse. E ele escreveu assim, a aproximação do Apocalipse. Irmão, o Gino, sabe que hora que ele ia dormir? De manhã. Porque a noite era, para ele, mais silenciosa. Ele passava lendo a Bíblia. Ele só comia, ali ia ler a Bíblia à noite. Porque é mais silencioso, não tem o barulho do dia. Você escuta mais. Claro, nós somos talvez mais fracos. Agora, pense bem, o Gino morreu com 60 e poucos anos, né? Não sei, 67, 68, por aí. Ele podia viver mais. Mas pense o tesouro que esse homem tem na eternidade. Não pelas pregações dele, não por aquilo que ele alcançou de revelação bíblica, mas pelo tanto que ele esteve perante o Senhor. Muitos pensam, ó, também tem aquela tentação, né? Você vê os pregadores, você vê os músicos, e de repente você quer ter um ministério que todo mundo te enxergue. Ao invés de ter um ministério lá oculto, orando pela presença de Deus, para que você tenha. Quem conhecia Obadias? É Obadias que escondeu os... Como é que é o nome? Que escondeu os profetas lá? Que Elias encontrou ele? Este homem ninguém conhecia. Mas o que ele fazia? Ele pegava os profetas perseguidos e dava comida, pão e água. Ele arriscava a vida dele. É. Tem um ministério escondido. Todo ministério diante de Deus, tudo fruto do teu trabalho. Oração é trabalho. Buscar o Senhor é trabalho. Vai receber coroa no Senhor. Vai receber recompensa. Mas, irmão, tem que deitar fora os ídolos hoje. Samuel, para fazer um concerto com o povo, de repente, então, deite os ídolos fora. Quando Deus quis a consagração de Jacó, chama a tua família e deita todos os ídolos fora. Jogue fora. Fomos chamados a jogar fora. Ó, eu vou dizer quando há uma idolatria no coração. Você fica ansioso, sem alegria, vazio, infrutífero, inquieto. Mas quando o Senhor penetra ali, há realmente aquele gozo, aquela revelação. O Senhor fala com você. Teus ouvidos estão desobstruídos. Ele fala. Ele vai falar. Samuel aprendeu a ouvir o Senhor e ele se tornou profeta em Israel. Quem é profeta? Quem é profeta na casa de Deus? É o que fala ou é aquele que ouve a Deus? É o que ouve. Deus disse de Abraão, ele é profeta. Porque o profeta tem uma, na Bíblia, ele tem uma identificação. É uma pessoa que vê Deus, vidente. Ele é chamado de vidente. Quando ia chamar Samuel, chama o vidente. Vidente, aquele que tem visão, aquele que ouve a Deus. A nossa vida não tem sentido se nós não ouvimos a Deus. A nossa vida espiritual não tem sentido se nós não alcançamos essa posição. Porque hoje nós podemos não ouvir a Deus e montar uma mensagem até na internet. Ouvir a Deus é coisa rara hoje. Então, irmãos, vocês podem ser homens distintos sobre a face da terra ou homens comuns buscando uma distinção. Mas aqueles que estão na presença de Deus são distintos. Aqueles que buscam o Senhor são diferentes de todos os outros. E existe uma igreja dentro da igreja. A igreja genuína é aqueles que buscam o Senhor. Eles vão com a igreja até o final, porque eles estão sustentados pelo Senhor. Então, quem de fato agora recebe isso do seu coração, e como disse Jorge de Los Santos, e define isso, a quem servir? Quem quer definir? Definir do lado do Senhor. Nós ouvimos o que precisamos fazer, o que precisamos deixar. Amém? Então, você quer externar isso, expressar isto, para que os irmãos sejam testemunhas da tua confissão? Está lançada a chamada. Se você quer levantar aí no teu lugar e dizer, eu tô nessa. Você está nessa? Você está com o Senhor? Então, em sinal, levante e diga, eu quero, eu tô nessa. Eu vou romper com essa idolatria. Amém. Estamos com o Senhor. Amém. Olha, esse é um pacto. Irmãos, você vai ver. Comece orando lá 15 minutos. Escondido. E você vai ver como o Senhor vai aumentar a carga e a revelação da tua vida. Amém. Vamos levantar a mão e orar juntos. Se você quiser orar junto com o teu colega do lado, orar com o teu irmão do lado, diga: Senhor, eu não tenho força em mim. Eu sou um pó, sou trapo, mas o Senhor, pelo Espírito que se apoderará de mim, me dará força, me dará condição, a Tua graça me basta, a Tua graça vai me levar por esse caminho, um caminho de honrar a Ti, Senhor, um caminho de glorificar o Teu nome, um caminho de limpar todas as idolatrias do meu coração. Se posicione, fale agora com as tuas palavras, ore junto, se humilhe diante de Deus. O Senhor vai levantar arautos nesta geração. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Entre em aliança com Deus. Olhe para o Filho de Deus, o que Ele fez nesse mundo. Em 33 anos. Foi tão bom cantar aquele hino. O Senhor faz tempestade no vento e no mar, porque Ele é Deus. Ele pode fazer uma tempestade na terra com a tua vida. Paulo provocou tempestade em várias cidades. O Espírito Santo veio como uma voz, um vento tempestuoso. Tua vida mudará radicalmente. Mas não mudará e você ficará ocioso, não. O dinamismo do Espírito Santo vai entrar em você. Porque a palavra poder do Espírito Santo significa dínamo. O dínamo vai vir na tua vida. Fala com o Senhor. Limpa-me de toda essa iniquidade. É mais fácil fazer uma torcida organizada do que fazer um grupo de evangelismo. Sair e orar pelas almas e pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho tem um inimigo contra nós. Mas ir no estádio de futebol não tem inimigo. Estamos no lugar errado. Muitos me perguntavam por que que eu, desde que me converti, nunca mais pisei num cinema. Ah, eu não pisei porque lá não é meu lugar, mas antes era, agora não é. Quando está chegando o horário da reunião da igreja, eu vou ficando assim, aquele ansioso alegre. Que vontade de chegar na reunião. Alegria de cantar com os irmãos, louvar o Senhor. E eu falo para o Senhor, como é gostosa a tua palavra. Como essa Bíblia traz prazer. Como ela traz satisfação. Graças a Deus, 43 anos estou lendo essa Bíblia. 43 anos apegado. se apegue à tua Bíblia, leia ela. Você não vai conseguir um reavivamento se você não se apegar à palavra de Deus. Não vai ter reavivamento. Irmão, eu quero um reavivamento em Curitiba, tenho orado por isso. Você quer na tua localidade? Você será o responsável pelo reavivamento lá. Em nome de Jesus, esse espírito de desprazer pela palavra de Deus saia do nosso meio. Esse espírito que impede nós de ter fome de Deus, que se retire do nosso meio. Esse espírito que faz os ventres serem ídolos, saia do nosso meio e o ventre do nosso espírito receba a palavra de Deus. A nossa alma receba enxertada a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso.